Quando pensar em amiloidose cardíaca? Se liga na dica. Nos últimos anos, tem crescido muito a quantidade de diagnósticos de amiloidose cardíaca. O que se pensa, né, que a gente já tinha essa doença, mas que a gente não estava dando diagnóstico de forma adequada décadas atrás, né? Então, quais são as pistas para eu pensar em amiloidose cardíaca? Não é a doença comum, mas também não é uma doença tão rara quanto a gente pensava. Algumas dicas importantes. Em relação à história clínica barra exame físico, você pode se ligar primeiro. O paciente faz uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, principalmente paciente idoso, acima de 60 a 65 anos, sem outros fatores de risco que chamam muita atenção. Não é um paciente hipertenso ou hipertensão leve, bem controlada, não é um paciente obeso. Você fala, peraí, o paciente está fazendo IC com fração de ejeção preservada, por que motivo? Amiloidose tem que ficar ali no radar. Se o paciente tiver, por exemplo, além dos sintomas de insuficiência cardíaca, ele tem associado outras coisas como síndrome do túnel do carpo bilateral, se o paciente tem polineuropatia sensitiva ou alterações autonômicas, por exemplo, o paciente faz muita hipotensão postural, você tem que ficar ligado, o paciente com amiloidose faz muito isso, né? Sensibilidade muito alta à pressão na hora que levanta, faz uma hipotensão relevante, às vezes você faz um cheirinho de diurético, o paciente já faz muita hipotensão e assim por diante. Paciente com macroglossia, você tem que se ligar também, equimose periorbitária. Então, são dicas que você vai tendo no exame físico ou na história clínica que pode apontar para o diagnóstico. Outra coisa, rotura de tendão de bíceps. Não é uma coisa comum, né? Você vê um paciente com rotura de tendão de bíceps sem ter um trauma relevante ali. Então, pensar se o paciente tem insuficiência cardíaca e tem isso, você tem que considerar a amiloidose. E aí você vai pedir exames complementares, via de regra, né? E aí o grande exame que pode ajudar a gente nesse diagnóstico é o ecocardiograma. Você pedir um ecocardiograma. O eco mostra lá um diagnóstico compatível com IC com fração de ejeção preservada, alteração diastólica, muitas vezes aumento de átrio e assim por diante. E você vê hipertrofia importante dos ventrículos, né, das paredes, mas o paciente não tem uma hipertensão que justifique aquilo. Porque é uma coisa você fazer um eco num paciente hipertenso de longa data, mal controlado, e achar uma parede de 13, 14, beleza, está compatível. Muitas vezes você faz um fundo de olho, o paciente tem retinopatia hipertensiva relevante e tal. Outra coisa é você pegar um paciente que não é hipertenso, mas tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, ou que é um hipertenso, mas é hipertenso leve, bem controlado, sem retinopatia, e tá lá uma parede de 14, 15, 16 de septo, parede posterior, estranho. Então vai que pode ser alguma doença infiltrativa. Outra coisa, você pode ver lá no eco aquele aspecto clássico, né, que é descrito nos livros da hiperrefringência, né, você vê o meio que é pontilhado ali, o miocárdio do ventrículo esquerdo, meio brilhante. Pensar também, aí vai ser o ecocardiografista que vai lhe dar essa dica. Se você tiver à disposição o strain, você pode usar o strain do ventrículo esquerdo e naquele padrão do bullseye que a gente vê, né, a gente vê o chamado padrão em cereja de bolo ou apical sparing, que é o quê? Basicamente a contratilidade do ápice do ventrículo está toda preservada, está lá vermelhinho e a parte basal está comprometida, está um vermelho claro, às vezes até azul, enfim, então é um padrão de strain que você tem que se ligar. Resumindo, são várias dicas que você pode ficar atento para pensar em amiloidose cardíaca, quer seja pela história clínica, quer seja pelo exame físico ou por exames de imagem.